Que nós ainda estamos na história de Gideão, Juízes capítulo 8. Tem uma parte das histórias que é mais gostoso, que é a parte da vitória. Quando você pensa em Gideão, com certeza você pensa na história dos 300, da grande vitória. Mas tem outras partes que estão na Bíblia também, por um propósito, e hoje nós temos que falar sobre o capítulo 8 de Juízes, que tem algumas partes da história que não são tão agradáveis ou tão belas assim, né, como a parte da vitória. Nós falamos domingo passado já sobre o começo do capítulo 8, onde depois da vitória através dos 300, no final do capítulo 7, versículo 24, Gideão agora convida, na hora da perseguição dos inimigos que sobraram, que a grande maioria do exército dos midianitas morreu, naquela primeira parte, né, um contra o outro, sem os 300 terem que fazer nada, mas ainda sobrou uma parte bem maior do que os 300 de Gideão, que eram mais ou menos 15 mil soldados. E então, nessa hora, Gideão enviou mensageiros para toda a tribo de Efraim, né, capítulo 7, versículo 24, convidando-os a participar agora do final, né, da vitória, perseguição dos que sobraram. E no versículo 25, eles tomaram dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, né? E depois disso, o povo de Efraim, que eram, né, bastante arrogantes, eles queriam sempre estar nos primeiros lugares, eles brigaram com Gideão. Então nós mostramos que isso faz parte da nossa história, infelizmente, faz parte da nossa história também, da história do povo de Deus, infelizmente. Ao invés do povo de Deus se unir contra os nossos verdadeiros inimigos, muitas vezes nós estamos tomando partidos entre nós mesmos, né? Então, os efraimitas estão brigando com Gideão, que faz parte da tribo de Manassés, são até, vamos dizer assim, mais parentes. Os dois, né, as duas tribos eram descendentes de José. E então eles começam a brigar. E Gideão usa, aqui temos um exemplo muito positivo da parte de Gideão, onde Gideão não fala assim: olha, vocês estão brigando, vocês nem participaram da parte principal da batalha, vocês não tiveram coragem, vocês não tiveram disposição, sei lá, ele podia falar uma porção de coisas e ele não fala nada. Vamos reler essa parte aqui. Então, capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Não era uma discussãozinha, não, era uma coisa forte. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Então aqui nós temos uma sabedoria. Alguém conhece lá Provérbios 15, versículo 1? Sabe o que que diz ali quando tem uma contenda? Tem um conselho muito sábio, mas Gideão, muito antes de Provérbios ser escrito, ele já estava praticando isso, né? Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entenderam? Então aqui tem uma contenda. Se Gideão fica duro, que ele tinha direito ou não tinha direito de ser duro? Ele tinha direito. Por que que Efraim tá condenando? Não tinha direito nenhum de contender. Então, Gideão podia ter falado duro, mas ele não falou duro. Se ele tivesse falado duro, ele teria levantado mais ira ainda. E todos nós já experimentamos isso. Todos nós já estivemos em situações onde ou você não deve falar nada, ou você deve falar algo que aplaque a ira, uma resposta branda. Gideão foi brando. Ele falou assim: vocês estão brigando comigo? Vocês fizeram muito mais do que eu. Não era verdade. né? Mas ele deu até a honra a eles, dizendo, vocês pegaram até os príncipes. Versículo 3, voltando para Gideão, Juízes, capítulo 8, ele faz assim, em versículo 2, que mais fiz eu agora do que vós? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Assim, a minha colheita completa não chega nem aos que sobraram da sua. Né? É isso que quer dizer. Né? Versículo 3, Deus os entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Então ele foi muito sábio, muito humilde. E hoje nós vamos ver esse restante da vida de Gideão, que relata aqui no capítulo 8. E a Bíblia coloca, né, Deus na sua sabedoria, ele coloca aquilo que nós precisamos saber. Algumas pessoas, algumas figuras na Bíblia não falam muitos detalhes, mas a Bíblia sempre fala, você pode ver, mesmo Moisés, grandes homens de Deus, a Bíblia com fidelidade também coloca os erros. E não é uma coisa que inspira, não é uma coisa assim que você vai falar assim, olha que história maravilhosa, falar sobre os erros. Mas os erros são importantes, nós precisamos saber. Eu tenho sempre repetido isso, acho que é uma coisa importante, porque você pode ler sobre erros de grandes homens na Bíblia, você pode ler sobre erros e tirar duas conclusões, uma é errada e outra é certa. Né? A conclusão errada, se você ler sobre Davi, olha, né, tem erros muito grandes, né, pecados seríssimos de Davi, no entanto, Davi foi chamado amigo, né, segundo homem, segundo o coração de Deus. Abraão teve erros, ele foi chamado amigo de Deus. Então você tem, e tem outros, né? Então, por exemplo, nós temos Gideão. Gideão foi um homem usado nessa hora mais séria, né, da opressão dos midianitas, né? E Deus deu para ele um desafio tremendo, que era enfrentar esse enorme exército com poucas pessoas. Então, tudo isso aí nos eleva, assim, olha que desafio, olha que coisa tremenda, né? É uma coisa maravilhosa ver isso, né? Agora, nós temos a tendência, por exemplo, se você vai contar para a escola dominical uma história, você vai usar Juízes 6 e 7. Capítulo 8 de Juízes, fique, né, assim, para quem quiser se aprofundar mais. E tem detalhes, eu tenho falado que o livro de Juízes conta em detalhes algumas histórias que a gente pensa, por que que essa história está na Bíblia? Por que essa história está na Bíblia? Por que que Deus fez questão? Porque se nós cremos que a Bíblia foi escrita por inspiração de Deus, então nós acreditamos que até as histórias que contam coisas negativas, coisas que às vezes até a gente pensa, mas aonde isso nos leva? O que que isso traz? Né? E eu, de maneira nenhuma, tenho a presunção de achar que eu sei de todos esses detalhes e por quê. Mas eu estou querendo dizer que tem coisas tremendas em cada história e precisamos cavar, precisamos buscar até a gente achar, pedir a sabedoria de Deus. Então, mas uma coisa é certa, Deus permite a história, Deus colocou para nós a história dos erros, não para a gente tirar a conclusão errada. Qual que é a conclusão errada? Ah, poxa, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou e Deus não o rejeitou, ele continuou sendo, né, o antecessor de Cristo e tudo, então Deus também olha para os meus errinhos, né? Eu nunca fiz o que o Davi fez. Você já fez? Você já mandou alguém ser morto, né? Davi fez isso, né? Ele não só cometeu adultério, ele mandou o marido dela ser morto, né? Você já fez isso? Então, meus erros são muito menores. Então, nós começamos a fazer desculpas para os nossos pecados. Essa é a conclusão errada. Isso não é, esses erros não estão na Bíblia para que a gente pudesse, assim, se sentir mais confortável e dizer assim, né, eles erraram, eu também posso errar. Não é isso. Mas Deus deixou esse registro aqui para nos mostrar, sim, que ele usa pessoas pecadoras como nós. Não é desculpa, mas ele usa pessoas que tem limitações, mas ele mostra essas limitações para que a gente aprenda, para que a gente entenda o que aconteceu. Então, Gideão, nós vamos primeiro ver, além daquilo que nós já vimos sobre a vitória dele, como ele obedeceu a Deus, como ele foi com os 300, ele pediu sinais, Deus deu, e ele confiou e foi usado. Então, foi tremendo. E nós vamos ver agora alguns outros. Nesse capítulo 8, tem pelo menos outros dois pontos positivos sobre Gideão. Primeiro está aqui, essa humildade. Quando o povo de Efraim veio para fazer contenda com ele, ele não entrou na contenda, ele não quis ser, né, olha, eu quero que vocês entendam que eu que fui o homem de Deus, vocês não têm nada, vocês nem se comparam, ele não usou nada disso. Ele foi humilde e, como eu tenho falado, pense, deixe Deus colocar você numa situação onde alguém te acusa falsamente. Eu tenho falado assim, que quando você é acusado, até com razão, a gente já está pronto para se defender, não é verdade? Quando até alguém critica com razão, você começa a dar desculpas e se defender. Imagina quando alguém te acusa falsamente. Você se acha no direito de defender e Gideão não se defendeu. Então aqui é um tremendo exemplo de como ele foi quebrantado, foi humilde, foi um líder que não procurou assim, não, todo mundo tem que saber que fui eu que ganhei a vitória, eu fui o instrumento de Deus. Ele falou assim, olha, o povo de Efraim pegou dois, eles pegaram esses dois príncipes porque Deus já tinha dado a vitória. Mas ele não, ele falou assim, olha, vocês fizeram mais do que eu. Então esse é um ponto muito positivo. Nós vamos continuar aqui para ver algumas outras coisas que Deus ainda fez com Gideão. Versículo 4, vindo Gideão ao Jordão, lembra que eu falei que os midianitas estão fugindo agora, e eles vão passar o rio Jordão, se vocês estão vendo algum mapa, né, para visualizar, né, eles vão passar o rio Jordão para ir para o lado de lá, para onde é a terra deles. Mas nas passagens do Jordão, eles queriam pegar alguns e depois eles vão continuar perseguindo do outro lado do rio Jordão. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Então, a história dos 300 não tinha acabado ainda. Eles tiveram aquela posição importante, as trombetas, falamos sobre isso, trombetas e os vasos quebrados e a tocha, né? Eles tiveram aquele posicionamento tão importante, mas agora... Isso é um ponto que eu vejo muito na nossa vida espiritual. Às vezes Deus nos dá uma vitória e a gente fica tão assim, uma coisa que acontece na vida natural como na vida espiritual. Quando você tem um tremendo desafio, uma coisa difícil, é como você estudar para uma prova que toda a sua vida profissional ou acadêmica depende daquela prova, você se prepara, ou qualquer outro exemplo que você possa dar, você tem um projeto que você tem que desenvolver no seu serviço, você trabalha, depois que se alcança aquele objetivo, a nossa tendência é dar uma relaxada, né? A gente sente que tem o direito, porque você trabalhou, quem sabe, meses, quem sabe, anos para alcançar aquele objetivo. Então, aí você dá um suspiro e fala assim, agora, essa é a hora que o inimigo mais aproveita para atacar. Porque nós, né, sempre quando nós estamos com nossa guarda abaixada, sempre que nós achamos que agora não tem mais necessidade. Então, o mais natural aqui, depois que 135 mil homens... foram derrotados, 120 mil morreram, sobraram 15 mil. O que é 15 mil para 135? Né? O que é 15 mil? 15 mil é um grande exército ainda, sobraram 15 mil. E os 300 que até então não tinham usado a espada, agora vão colocar a espada e agora vão correr atrás. E vão enfrentar não só esses 15 mil que ainda... 15 mil contra 300 ainda é uma desvantagem tremenda, né? Então eles não só vão está correndo atrás de 15 mil homens, eles vão estar enfrentando a dificuldade com os próprios irmãos, que é uma coisa muito mais debilitante, desgastante. Você enfrentar os demônios, lembra que os nossos inimigos são os demônios, são espíritos, nossos inimigos não são pessoas. Mesmo quando Satanás usa uma pessoa, nosso inimigo não é a pessoa. Nós oramos pelas pessoas, nós desejamos a conversão, o quebrantamento, a operação de Deus na vida das pessoas. Agora, você enfrentar os demônios, as hostes do mal, é uma coisa, né, difícil, só por Deus, né? Mas você enfrentar a crítica, a oposição de pessoas que deviam estar ao seu lado, isso é uma coisa terrível. Então, Gideão e os 300, eles vão enfrentar. Então, já enfrentaram Efraim, que veio assim, por que você não chamou antes? Estão querendo até assim, sei lá, brigar com ele. Ele abrandou, deu uma resposta, né, suave, humilde, sem querer tomar glória para si, e ficou assim. Mas não terminou a história. E lembra assim, olha, outro ponto assim, que o inimigo usa muito, tanto o cansaço físico como o cansaço espiritual. Eles estão cansados. Isso é um ponto perigoso. Quando está nesse ponto, nós precisamos recorrer a Deus, precisamos buscar redobrada alento e sustento de Deus, porque quando nós estamos cansados é um momento perigosíssimo. Então os 300 homens de Gideão não dormiram à noite, esse aqui era um outro dia, estão ali, estão perseguindo, os soldados estão cansados. Agora estão do outro lado do Rio Jordão, naquelas duas tribos e meia que ficaram do outro lado do Jordão, eles estão na tribo de Gade aqui, no versículo 5. Não estão indo atrás dos midianitas. Então disse ele, Gideão, aos homens de Sucote. Sucote é uma cidade de Israel. Sucote é o povo de Israel. São os irmãos, são as pessoas que, se não fazem parte do grupo dos 300 que Deus levantou, mas devia estar ajudando. Deus tem chamamentos diferentes, não sou eu que vou escolher se eu vou estar nos 300 ou não. Eu posso me preparar, eu posso me dispor a Deus, eu posso falar assim, Deus me prepara como soldado, eu quero ser um daqueles 300, eu posso me dispor, mas é Deus que vai resolver. Agora, eu posso ser, veja só como Deus tem chamamentos diferentes, eu poderia ser uma dessas pessoas aí de Sucote. O que essas pessoas deviam fazer? Olha só. Disse ele aos homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pães ao povo que me segue, está cansado, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmona, reis dos midianitas. Né? Dois príncipes já tinham sido pegos pelos efraimitas, mas ainda tinha dois, né, que estavam à frente do restante do exército. Então, o povo de Sucote estava ali estrategicamente posicionado. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca numa posição e nós estamos assim, eu queria estar fazendo isso, eu queria estar na frente, ou eu queria estar no ministério. Às vezes, Deus nos coloca num lugar onde nós podemos sustentar. Uma coisa super simples aqui. O que esse povo podia fazer? Eles podiam ter dado pão, sustento para esses 300 que estavam cansados. Só que para isso, alguém pensa, eles vão recusar. Mas alguém pensa, mas por que eles recusaram? Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram, já estão em teu poder as mãos de Zeba e de Zalmuna para que demos pão ao teu exército? Por que eles responderam assim? Primeiro, porque eles não acreditaram. Olharam, né, provavelmente, esses mesmos homens, porque as cidades tinham aquelas muralhas, eles tinham os atalaias que ficavam olhando e tudo, né? Então, não tinha televisão, não tinha radar, não tinha nada que tem hoje, mas eles tinham as pessoas que ficavam posicionadas e ficavam vendo, né? Então, com toda probabilidade, se os 300 estão correndo atrás dos midianitas, esse mesmo povo já tinha visto o exército dos midianitas passar, porque os 300 estão correndo atrás deles. Então, eles já tinham visto. O que eles tinham visto? 15 mil homens, bem menos do que antes, mas 15 mil são 15 mil. Né? Então eles viram aquele exército dos midianitas passando, né? Nossa, estão fugindo, acho que todo o povo de Israel está atrás. Aí daí a pouco aparece Gideão. Gideão com quantos? 300. Cansados, língua para fora, sem comer, né? Tá ali assim. Eles olharam para aquele povinho lá e falaram assim: o que que vocês estão fazendo, né? Então, e outra coisa, quem mandava em Israel até então eram os midianitas. Então, se eles dão comida para os 300 e os 300 perdem, os midianitas voltam e falam assim: ah, é? Vocês ajudaram? Espada para vocês, né? Então, eles estavam correndo um risco. Então, eles olharam para os 300 de Gideão e não acreditaram e não quiseram arriscar as suas vidas. Então, ajudar muitas vezes não é só uma coisa assim, vou dar uma ajudazinha, vou dar uma oferta que não me custa nada, tal. Não é bem assim, né? Era uma coisa que colocava a vida deles em risco. Então, só que isso, Deus tinha colocado essas pessoas que faziam parte do povo de Deus, eles estavam ali para fazer isso. A função que Deus nos dá, irmãos, a gente não escolhe. De repente nós estamos numa situação que você vê, eles precisam de pão, eu tenho pão para dar. Compreende? Então Deus nos coloca em situações onde nós podemos ajudar alguém. Então nós temos que usar aquela oportunidade. Às vezes a gente fica frustrado, a gente perde a oportunidade porque a gente está sonhando com outra coisa, e Deus nos coloca uma pequena coisa para fazer e a gente não faz. Então aqui, os 300 de Gideão tiveram que enfrentar a falta de ajuda, a falta de apoio. Eles, só 300, e os próprios irmãos de Israel não acreditaram neles, né? Então eles tiveram que continuar cansados, sem comer, sem ajuda dos irmãos. Respondeu, versículo 7, respondeu Gideão: quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, outra cidade, outro lugar ali próximo no caminho, e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que disse aos homens de Penuel: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Né? Talvez a cidade tinha uma torre que as outras cidades não tinham, era o orgulho deles. Falou assim: olha, então, quando eu voltar, essa torre aí vai cair. Versículo 10. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor. Então, aqui vai continuar. Não vou tomar o tempo de ler tudo isso aqui. Então, depois desses dois encontros infelizes, então, o povo, os 300 de Gideão enfrentaram Efraim, que queria aparecer mais. Eles cederam. Enfrentaram duas cidades que não deram apoio. Então, isso reflete, irmãos. Lembra que nós estamos estudando um período de juízes. É a história, uma das épocas, tem histórias da libertação de Deus, tem essa história de Gideão, que é uma das histórias belas da Bíblia, mas não devemos esquecer jamais que é uma época escura, é uma época em que o tabernáculo, o lugar onde se devia adorar a Deus, não se fala, nem o próprio Gideão. Nós vamos chegar aí e ver o próprio Gideão, né? Assim, as coisas estavam fora de ordem, fora de lugar, o povo estava assim, mesmo quando voltava um pouquinho para Deus, mas estava tudo em bagunça, é uma época escura. Então, é uma época que corresponde a muitas épocas que aconteceram na história da igreja, né? E que corresponde muitas vezes à situação, tem certos aspectos disso aqui que corresponde a hoje, que eram 12 tribos de Israel, mas era um só povo, um só Deus. O fato que eram 12 tribos não era para ser menos unido, mas nós temos Efraim querendo ser mais do que Manassés. Nós temos esse povo de Gad, do outro lado do Jordão, praticamente nem reconhecendo que esses 300 de Gideão faz parte do mesmo povo, lutando pela mesma vitória. Nós temos uma situação onde o povo de Deus não tem união. Apesar dessa grande vitória, isso pode acontecer. Pode acontecer em nossas vidas. Nós temos assim situações onde você fala assim: olha, Deus fez um milagre. Deus fez, Deus mostrou o seu braço. Deus fez uma intervenção. Deus fez coisas grandes. Às vezes acontece isso. Só que acontece a grande tristeza do livro de Juízes. Não é só a opressão, porque a opressão dos inimigos até tem um efeito positivo que traz a gente de volta para buscar a Deus. Mas a grande tristeza do livro de Juízes é que o povo voltava para Deus só superficialmente, eles não buscavam realmente colocar a vida deles dentro do padrão de Deus. Então aqui nós temos assim, as histórias de Juízes falam assim, às vezes de parte do povo de Israel, mas não tinha união. E mais para o final do livro, Juízes vai repetir um refrão, vai dizer assim, né, pelo menos umas três vezes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, todo homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então isso é uma situação terrível, todo mundo, o povo de Deus hoje, as denominações, né, que são mais ou menos a figura das tribos de Israel, as denominações diferentes, né, cada um para si, ninguém está ajudando, ninguém está se unindo, ninguém está considerando, nós fazemos parte do mesmo povo. Quando alguém é usado por Deus de uma outra igreja, às vezes nós temos ciúme, falamos assim: é, mas será que é Deus mesmo que está ajudando? Será que, entende? A gente tem, às vezes, uma atitude de crítica, ou então de ciúme, ou então, né, de até de ir contra, de alertar: ó, não vai atrás daquilo lá, porque eles pregam Jesus, mas não é bem isso não, tal. Então a gente fica assim muito contra. É a situação. Situação do povo de Deus. Agora vai dizer assim: Deus não está operando? Está. Olha que operação, 300 de Gideão, uma tremenda vitória. Agora nós temos a sequela, capítulo 8, mostrando esses 300, o que eles enfrentam. E depois, enfim, o próprio Gideão, o que acontece com ele. Então, essa história do capítulo 8 é uma história mais sombria, mais séria, mas é uma situação que reflete a situação que nós precisamos, né, entender. Então, no restante da história aqui, eu vou ter que resumir um pouquinho, mas depois desses episódios que eu queria chamar a atenção, Gideão com os 300, só com os 300, sem a ajuda dos irmãos, sem o pão, né, Deus acho que deu um alento sobrenatural, e eles ainda pegaram os 15 mil midianitas que estavam ali, pegaram de surpresa e venceram, e Gideão pega esses dois reis. Depois nós descobrimos também que os dois reis, uma coisa que não explica aqui, mas quando Gideão pega os dois reis, ele pergunta como que foi que ele matou, esses dois reis parece que mataram os irmãos de Gideão. Ele pergunta: como é que foi? Quem eram as pessoas que vocês mataram? Aí eles descreveram, falaram assim: eles eram meus irmãos. Né? Então ele mata os dois reis e eles têm a vitória total. Então, e Gideão volta para essas duas cidades. Né? Dentro da história, ele toma uma vingança. Né? O Sucote, ele falou, nós não sabemos exatamente o que, que é, mas ele falou assim que ele ia trilhar a carne deles com espinhos. Era alguma forma de tortura não muito civilizada, não uma coisa assim muito bela, mas ele fez, né, ele cumpriu na outra cidade, ele realmente destruiu a torre. Não sei exatamente, né, o que, que nós podemos tirar de cada situação, pelo menos nós sabemos que Deus é justo, que vem, né, uma coisa assim que nós entendemos pela nova aliança, que Deus perdoa, que muitas coisas que a gente faz, nós não colhemos os frutos, mas uma coisa que a gente precisa sempre voltar para não esquecer do caminho de Deus, né? Vai ter um outro capítulo, não vamos falar hoje, né? O capítulo 9 de Juízes, tem uma outra história assim, né? Cheia de sangue, de umas coisas negativas, mas essas histórias nos mostram que aquilo que nós plantamos nós colhemos. Na nova aliança, Deus pode, né, é o desejo dele, nos tirar. Né, não, nós não somos obrigados a colher todos os frutos negativos até de antepassados. Na nova aliança, nós podemos ser libertos disso. Mas isso não significa que isso é uma lei que não existe. Existe sim. É quando, né, é uma coisa que começa com Caim, né? Caim matou Abel e Deus falou: o sangue do teu irmão clama contra ti da terra. E isso continua, e muitas igrejas, povo de Deus tem sido despertado nos últimos anos a buscar um arrependimento, né? Cristãos, coisas que aconteceram 300, 400, 500, mil anos atrás, o povo de Deus tem tomado posições. Eu acho muito interessante isso. O povo cristão, nós podemos dizer, nós somos protestantes, a gente nem tem nada a ver com os católicos que fizeram aquelas cruzadas contra, né, os muçulmanos, os judeus. Não, o povo cristão tem levantado ultimamente, tem pedido perdão. Porque nós somos cristãos, nós levamos o nome de Cristo. Você sabe por quê que os judeus odeiam os cristãos? Não querem nem saber da cruz, não querem nem saber de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eles conhecem a história, eles sabem que o povo cristão, com o emblema da cruz, matava e massacrava judeus. E dizia que ia conquistar a Terra Santa de volta para o povo, para a igreja. E no nome disso matava judeus, matava árabes. Era uma coisa bárbara, né? E o povo de Deus está pedindo perdão, porque o sangue, se não houver perdão em Cristo, pela cruz, nós podemos ser libertos das consequências, mas essas consequências existem. Então, aqui, Gideão, como juiz, ele volta, nós podemos achar assim, olha que coisa bárbara que ele fez, que coisa cruel, mas ele estava exercendo, no tempo da lei, ele estava exercendo o juízo de Deus. Aquelas duas cidades não quiseram ajudar, ele voltou e julgou. Ele foi juiz, ele exerceu o juízo de Deus. Nós podemos ser livres do juízo se houver arrependimento, mas a lei de Deus existe. E até hoje, meus irmãos, existem países, existem famílias, existem maldições que existem sobre famílias, sobre países, porque o sangue não foi expiado. Aquele sangue, aqueles crimes nunca foram acertados. Então, pelo menos eu vejo que esse julgamento tem a ver com isso. Bom, eu quero terminar essa análise da vida de Gideão para a gente tirar uma lição. Então nós vamos para o versículo 22. Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão... Agora acabou a guerra, acabou os midianitas, então agora vamos ver como foi o final da vida de Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Aqui tem uma coisa nova que pelo menos a gente nunca viu até então, os filhos de Israel convidando alguém a ser rei. Né? Moisés tinha falado: um dia vocês vão pedir rei, mas, né, Deus que está governando, né, não é para ser assim, mas um dia vocês vão ter rei. Moisés até tinha profetizado, não vai acontecer aqui, mas eles já estão pedindo um rei, até por causa do exemplo dos outros países, né? Nós sempre queremos ser iguais aos outros. Isso vem na nossa vida desde criança, adolescente. A gente sempre quer ser igual, a gente não quer ser diferente, a gente não quer ser reparado, né? A igreja muitas vezes quer ser igual. Então isso é um tema na Bíblia. Quantas e quantas vezes nós imitamos os costumes, né? E é isso que eles estão fazendo. Então aqui tem mais um ponto positivo para Gideão. Gideão não aceitou. Olha aqui, né? Isso era uma coisa gostosa. Todo mundo chegar para o Gideão e falar assim: Gideão, você agora passou, né? Os efraimitas, né? Não estão mais criticando, todo mundo está reconhecendo. Você foi o instrumento de Deus, você nos libertou dos midianitas, agora queremos que você seja rei. E não só você, mas que seja uma linha real, seu filho, seu neto, né? Sua família vai sempre governar. Isso é uma hora difícil. Quando você está de fora e você olha para os líderes que se exaltam, né? É fácil, né? Você olha para alguém que, né, se enche de poder e tal, você fala assim: olha, não devia, não devia. Agora, quando você, né, é usado por Deus, e você sabe que foi Deus, e as pessoas vêm e começam a exaltar, e começam a colocar você lá em cima, e vai você, olha, Deus é que te usa, né, fala de Deus, né, mas tem aquela mistura, colocando a pessoa no meio, né, é difícil resistir isso, é difícil. Então, outra vez, não pense que é pouca coisa Gideão recusar, versículo 23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. Então, ele se manteve fiel, ele fugiu dessa tentação. Então, meus irmãos, é uma coisa tremenda, né? Todos nós temos os pontos fracos, os pontos fortes, né? Gideão foi tremendamente usado por Deus. E aqui, mais uma vez, ele resiste, né? Ele resiste a essa tentação de orgulho. Ele já resistiu à contenda, ele não entrou em contenda com Efraim, né? Ele foi humilde, aqui também ele está sendo humilde, né? E está dizendo: não vou eu ser dominador, né? O Senhor vai governar. Agora, infelizmente, se pudesse colocar o final aí, falar assim: olha, né, vamos esquecer de qualquer eu, não, mas tem um lugar, né, o calcanhar de Aquiles, né, tem um lugar, né, onde assim, né, vai ser, por isso que Jesus foi testado em todos os pontos, né, na Bíblia, na nossa vida, né, a gente julga tantos outros, talvez nessa questão de orgulho, talvez nem seja tão difícil. Não aspira, não quero ser rei, eu quero minha vida tranquila, quem sabe, né? Quem sabe um ponto que outro irmão, outra irmã tem dificuldade, para mim não é difícil. Por isso que tem tanta crítica na igreja. Como que a pessoa faz isso? Porque para mim isso não é difícil. É a mesma coisa, assim, de alguém aqui que nunca teve problema, por exemplo, com vícios, olhar para alguém que não consegue largar o cigarro, assim, mas como, como? Né? Mas é diferente. Não é uma desculpa, mas é diferente. Nós julgamos, nós podemos ajudar outras pessoas. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus sabe nos ajudar. Sabe por quê? Sabe por que que Jesus pode nos ajudar? Não porque ele critica. Não porque ele fala assim: está vendo, é fácil, eu nunca fiz isso. Por que que Jesus pode nos ajudar? Porque ele foi tentado em todos os pontos como nós. Ele sabe que é difícil. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele não nos recusa, não nos joga fora quando a gente cai uma, duas, três, quatro vezes. Não é verdade isso, irmãos? Não é verdade? Você não sabe na sua vida que Deus não te joga fora? Não é maravilhoso isso? Quantas vezes nós já falhamos? Quantas vezes nós fracassamos? E como que eu e você podemos ser sacerdotes? Porque nós também sabemos, se aquele problema, se eu estou ajudando alguém que tem um problema totalmente diferente do meu, mas eu devo ter misericórdia. Por quê? Porque se eu não sou tentado naquele ponto, eu sou tentado em outro ponto. E eu também sei que naquele outro ponto eu sou vulnerável, eu sou fraco. Então Deus nos mostra não para nos dar desculpa, mas para que nós possamos recorrer a Deus. Entende a diferença? Busca a misericórdia de Deus. Deus não quer que nós terminemos a nossa carreira como Gideão. Gideão não deixou um bom legado assim no final. Ele deixou o capítulo 9, que é uma história de sangue, aconteceu por causa de um problema de Gideão no fim da vida dele. E isso significa que sem a misericórdia de Deus, nós também vamos fazer o mesmo. Nós podemos ser fortes em 9 pontos, mas em um ponto nós vamos cair. Então isso nos coloca numa posição de humildade. Gideão rejeitou essa tentação, rejeitou aquela. Mas no versículo 24 ele vai dizer: e lhes disse: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Os vencidos de fato usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou um brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que lhe pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Então, infelizmente, né, esse ponto nós não sabemos exatamente qual foi. Eu acho que Gideão não teve intenção de fazer, quando ele pediu esse ouro, ele não teve intenção, mas foi o ponto onde o inimigo entrou. Agora, eu não sei, eu vou sugerir algumas coisas, a Bíblia não fala claramente assim, tipo, né, como, aqui fala que todo Israel foi prostituído após isso. O que quer dizer isso? Quer dizer, prostituir, nesse sentido espiritual, que eles estavam deixando Deus verdadeiro e estavam indo após uma outra coisa. Agora, não era nenhum Deus, era uma estola sacerdotal. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que isso pode significar. Primeiro vamos lembrar que lá no deserto de Sinai, quando Moisés subiu no monte e Arão fez um bezerro de ouro, né? O que ele usou para fazer o bezerro de ouro? Ele usou também esses brincos de ouro, né? Então, eu não sei, de onde que o povo de Israel conseguiu os brincos de ouro? Eles conseguiram lá do Egito, quando eles saíram, né, cada um pediu, né, lá os vizinhos, eles pensavam, os egípcios pensavam que eles iam só passear uns 3 dias no deserto, e eles pegaram emprestado e ficaram sem, né? Mas aqui nós temos então uma situação onde eles pegaram o despojo, era lícito, eles podiam pegar o despojo, mas olha como é uma coisa terrível, né? Essas coisas que vêm do inimigo são coisas perigosíssimas. Né? E nós podemos estar pegando coisas, sejam coisas espirituais, sejam coisas materiais, as coisas que vêm do mundo. Né? Deus queria que no deserto eles usassem o ouro para fazer a casa dele, mas em vez de fazer a casa deles, fizeram um ídolo. Né? Então é uma coisa perigosa, as coisas que poderiam ser materiais, usados para a obra de Deus, né, podem ser desviados, né, é o dinheiro, né, as coisas materiais, é uma coisa fina, você pode usar para as coisas de Deus, mas de repente aquilo exerce uma atração. E Gideão, então, ele falou assim, eu não vou ser rei, eu só vou pedir uma coisa de vocês, cada um me dá um brinco, cada um devia ter pego um monte, né, mas cada um vai me dar um só. Então, ele deixou essa tentação. Né? Agora, o que significa? Pode significar essa estola feita de ouro, dos despojos, podia significar duas coisas, eu pensei. Né? Uma delas, sim, essa estola seria assim, tipo um símbolo lá da vitória deles. Esse ouro veio dos midianitas. Né? Então ficou assim, um tipo de um monumento. Né? Gideão, que foi muito humilde até então, não quis vangloriar, não quis ser rei, mas de repente, de uma forma mais sutil, e é assim que Satanás trabalha. Você pensa que você está negando as tentações, aquilo que é assim mais claro, ó, vamos ser rei, vamos ser rei. Não, eu sei que isso aí não. Agora, vamos fazer um pequeno monumento para a glória do Senhor. Né? Vamos fazer uma coisa para representar a vitória que nós tivemos sobre os midianitas. Só que aquele símbolo da vitória ficou sendo uma coisa para o homem. E quantas vezes os homens têm feito isso? Né? Têm feito, às vezes as pessoas fazem, grandes homens de Deus fazem escolas bíblicas com o nome deles. Então aquela coisa assim de glória para si, de uma forma muito sutil, vai entrando. Né? Na época, uma pequena ilustração disso. A gente acompanhou, de certa forma, a história, né? Foi mais ou menos na geração passada, nos anos 40, 50, Deus levantou muitos grandes evangelistas, alguns estão vivos até hoje, né? Oral Roberts, não sei se alguém já ouviu falar do nome, né? Deus levantou, na mesma época de Billy Graham, né? Todo mundo já ouviu falar, Billy Graham nunca foi um evangelista de curas divinas, mas foi de evangelismo, de ganhar almas, mas na mesma época que ele começou a pregar, Deus levantou muitos evangelistas, pessoas de poder, pessoas que abalaram até nações, né, com campanhas de cura, coisas tremendas que aconteceram, né? Um pouco depois dessa época começou a Igreja Quadrangular aqui no Brasil, que foi mais ou menos o mesmo tipo de mover, que muitas pessoas foram curadas e salvas. Foi uma maneira que Deus estava movendo naquele tempo. Mas infelizmente muitos desses evangelistas começaram a se exaltar. Então é o ponto onde o inimigo começa, né, a jogar as sementes da ruína. Então, vários deles, né? Meu pai conta, às vezes, de ter assistido campanhas, né, onde as pessoas apresentavam o evangelista como se estivesse apresentando o presidente da república. Né? Fazia aquela, né, quase que, sabe, aquele alarde, esse aqui é o homem de Deus para essa hora, o homem entra assim, com holofote, com aquela coisa ali, parecendo que um astro de Hollywood ou um político. Assim. Então, aquela exaltação. Agora, para mostrar como o inimigo às vezes usa de uma forma sutil. Tinha um desses evangelistas naquela época que não foi atrás de nada disso. Ele era uma pessoa humilde, sabe, uma pessoa do interior, falava meio errado, né? Não tinha toda aquela propaganda, o pessoal não ficava falando o nome dele. Ele era bem diferente em vários pontos. E ele, assim, então, não, né, aparentemente ele não estava caindo, mas o inimigo estava preparando um laço para ele também. Porque apesar dele não ter feito aquele tipo de propaganda, e durante muito tempo ele se manteve na humildade, como Gideão fez, chegou um momento mais perto do fim da vida dele, que ele começou a falar que ele era o Elias, que a Bíblia fala que há de vir antes da segunda vinda. Quer dizer, os outros faziam aquela propaganda, assim, mas ninguém tinha falado assim, eu sou... Falava assim, né, são sete cartas do Apocalipse, não são? Cada um tem um anjo. Então, existe uma interpretação que cada carta é uma época da igreja. Então, a última carta, a última igreja, seria Laodiceia. Ele dizia, esse irmão dizia que ele era o anjo ou profeta de Deus para a igreja de Laodiceia, que era a última igreja antes de Jesus voltar. Então, assim, no fim, ele caiu num laço. Embora ele não tivesse usado revistas e propagandas e maneiras que os outros usavam para se exaltar, ele acabou caindo no laço, de certa forma, até pior. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer, às vezes o inimigo ataca de uma forma sutil. Então, Gideão, outra coisa que eu fiquei pensando, estola, ele fez do ouro, ele fez uma estola sacerdotal. O que, que é estola sacerdotal? Acho que em algumas bíblias falam éfode, né? O que, que é? Era uma das vestimentas do sacerdote, né? O sacerdote tinha várias, né? Lá no livro de Êxodo descreve todas as roupas, né? Até as roupas íntimas, né? Várias camadas, várias roupas que eles usavam, mas a roupa principal do sacerdote era essa estola, o éfode, porque nessa estola ele tinha que colocar o peitoral, que era onde tinha Urim e Tumim, onde Deus falava sim ou não, onde tinha todas as pedras representando as 12 tribos de Israel. Então, era assim, aquela roupa que representava o contato do sacerdote com Deus. E Gideão era um homem que tinha falado com Deus, lembra? O anjo foi falar com ele, Deus falou com ele, Deus falou várias vezes com ele. Então, muitas vezes, nós pegamos uma experiência. O homem pega assim, uma experiência com Deus, Deus visitou a vida de Gideão, ele quis de alguma maneira preservar, ele quis continuar, ele quis, vamos dizer assim, embora exista lá o tabernáculo onde tem um sacerdote, mas ele ignorou o sacerdote, ele ignorou o padrão de Deus. Deixou para lá e ele quis manter essa estola sacerdotal, talvez para ele, quem sabe, repetir a experiência de falar com Deus ou idolatrar aquilo. De alguma maneira, essa estola representava, quem sabe, o desejo dele de manter aquele contato com Deus de uma base falsa. Então, não sei se vocês estão captando, mas esse laço, esse tropeço de Gideão foi uma coisa mais sutil. Ele resistiu outras tentações, mas no fim ele caiu nesse aqui e as consequências, né? Vamos terminar aqui só para finalizar. Então, versículo 27, aconteceu isso, né? A estola sacerdotal, todo Israel veio atrás daquela estola e veio ser um tropeço a Gideão. Versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Nos dias de Gideão, a terra teve sossego por 40 anos. Então teve paz, teve sossego por 40 anos. Foi-se Jerubbaal, filho de Joás, que é o próprio Gideão, habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos que procederam da sua coxa, pois possuía muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Esse Abimeleque, nós vamos ter a história no próximo capítulo, né? Vai ser um desastre, né? Então, tudo isso, né? Os 70 filhos, ou 69 dos filhos de Gideão vão ser mortos por Abimeleque. Então, vai ser uma história. Então, enfim, o final da história de Gideão não foi uma história feliz. Porque de alguma maneira, embora ele tivesse resistido a outras tentações, a Bíblia quer nos mostrar que se você deixar o inimigo entrar, mesmo que você não entre, não deixe entrar por ali ou pela outra porta, se você deixa entrar, ele vai fazer ruína na casa. Agora, nós vamos dizer assim, gente, mas quem vai se salvar? Né? Se Gideão teve a humildade para não cair nessas outras e acabou caindo assim mesmo, quem vai se salvar? É exatamente isso que a palavra quer nos mostrar. Quem vai se salvar? Ninguém. Ninguém por si só é capaz de resistir às tentações. Se você confiar em si mesmo, se você achar que, porque no passado, toda essa ideia, assim, parece que Gideão, ele teve essa grande experiência com Deus, mas ele não continuou andando com Deus. Ele fez uma estola para representar aquela vitória até o fim da vida dele, parece que ele só ficava pensando no passado. Por mais que Deus faça coisas tremendas, nós não vivemos no passado. Nós temos que viver a experiência de Deus hoje. E nós temos que recorrer a Deus hoje. Se Deus não nos proteger, irmãos, nós por nós mesmos nós não temos a capacidade. E uma coisa que Deus está querendo fazer hoje, de uma forma especial, é fazer com que líderes, homens de Deus, não se sintam seguros sozinhos. Isso aqui mostra que a fraqueza de um pode ser a força do outro. Então, Deus, em todos os níveis, em todas as maneiras, não só líderes, nós precisamos, irmãos, a nossa solução não é só estar aqui sentado no banco da igreja. A nossa solução é ter vínculos de comunhão, ligações uns com os outros. Não só assim, sabe assim, você vem aqui, ninguém sabe da sua vida, como é que vai? Tá tudo bem, abraça e tal, mas ninguém sabe realmente o que passa na sua vida. Mas o verdadeiro vínculo de comunhão é quando nós temos pessoas que amam a Deus, que têm o mesmo propósito, se juntam a nós e nós nos sentimos protegidos, porque alguém que está ao meu lado, ele pode ter fraqueza numa área onde eu posso ajudar, mas eu posso ter fraqueza numa área onde ele pode me ajudar. Isso dentro da família, maridos e mulheres, filhos. Deus quer formar vínculos fortes. Olha, gente, se depender de nós, eu acho que a história de Gideão, como a história de Davi, gente, se um homem segundo o coração de Deus pôde fazer as coisas que Davi fez, como é que eu e você achamos que nós vamos conseguir sozinhos? Entende? Nós precisamos entender que a batalha é séria. E como alguém disse, quanto mais você busca Deus, quanto mais você é sério com Deus, mais você é alvo de Satanás. Tem pessoas, a gente não conhece, mas às vezes a vida das pessoas, mas tem pessoas que talvez até dá a aparência, sim, que sentam no banco da igreja a vida toda, vem, nunca tem lutas, nunca tem tentações. Eu não sei, eu não posso avaliar a vida de outra pessoa. Mas talvez tenham pessoas que não estão desafiando Satanás. Satanás nem está. Ele não está incomodado, né? Agora, se você está buscando a Deus, querendo fazer parte do 300 de Gideão, querendo entrar e ver Satanás derrotado, Satanás está incomodado. E ele vai procurar um jeito de anular a sua vida, como ele fez com Gideão. E a situação de Israel naquele tempo era de total confusão, cada um para si, não havia união, não havia casa de Deus funcionando. Então nós precisamos disso, irmãos. Essas histórias nos mostram que sozinhos nós não teremos vitória, nós precisamos uns dos outros, precisamos da ajuda de Deus para nos fortalecer. Estamos vivendo em épocas que tem muitos midianitas, muitas batalhas, e nós precisamos da ajuda de Deus. Então, não é uma história feliz, você talvez não vá embora hoje pensando, ai, que história de desafio, de fé, né? Hoje a história assim, é um pouco mais sombria, assim, né? Desanimador até de pensar assim, olha, Gideão, com tudo que ele tinha, ainda caiu no fim, mas é para a gente ficar humilde, amém? Entenderam? Entenderam a lição que Deus quer nos dar, aquilo que Ele quer colocar em nosso coração? Não confie em si mesmo, não confie na sua força, não confie em experiências passadas, não idolatre experiências passadas. Eu preciso andar com Deus hoje, amém? Você tem uma história tremenda de como Deus operou na sua vida há 5 anos, há 5 meses, há 20 anos, seja qual for. Você tem histórias tremendas, grande coisa. Deus quer que a gente testemunhe, que a gente divulgue as suas operações. Mas não vamos ficar no passado. Vamos buscar Deus hoje. Amém? Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito possa tornar vivo para cada pessoa aquilo que é importante, aquilo que o Senhor quer impressionar, gravar em nossos corações. Ó Deus, e que nós possamos ser desafiados, que nós possamos ser levados por Ti a não confiar em nós mesmos, mas a buscar a Tua presença, buscar vínculos de comunhão, buscar a verdadeira proteção que está em Ti. Porque, ó Deus, a Tua palavra diz que na Sua volta, na Sua vinda triunfal, o Senhor vai ser glorificado na Tua igreja. O Senhor não vai encontrar essa situação de derrota que nós estamos vendo no livro de Juízes. O Senhor vai encontrar uma situação de vitória. Por isso, Senhor, nós nos dispomos a Ti para que isso aconteça e para que o Senhor use as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.